Olá, queridos espectadores. Eu sou a Maria Eduarda de Bussan.
E eu sou a Alice Soares.
E juntas iremos apresentar mais um episódio do Publicast. Hoje iremos falar sobre um tema de suma importância na sociedade atual, que necessita de mais visibilidade: o impacto das telas no desenvolvimento cognitivo das crianças. Visto que o uso excessivo das telas é uma preocupação cada vez maior diante do fator de a tecnologia estar por toda parte. E com isso, o acesso a elas pelas crianças se torna comum e prejudicam o seu processo de aprendizagem, juntamente do desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico, compreensão de fatos e até mesmo a linguagem. E para nos ajudar a entender melhor o cenário, trouxemos duas figuras que representam papéis de extrema importância nessa discussão. Uma, que é o recorte da realidade brasileira que enfrenta a criação de crianças em meio à era das telas, e a outra, uma profissional com formação em psicopedagogia e psicologia. A Fernanda Gross, mãe do Benjamin de 4 anos, servidora pública e analista administrativa, é a nossa primeira convidada e irá compartilhar sua experiência com a maternidade e sua visão sobre o acesso a dispositivos de exibição ainda na infância.
Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, é uma honra estar participando desse podcast. Bom, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Fernanda, eu tenho 32 anos. Atualmente, eu sou servidora pública municipal e também analista administrativo de uma organização social de saúde. Para completar minha situação de uma vida corrida, eu também inventei de fazer uma outra faculdade, né? Eu sou formada em História e agora eu tenho feito Teologia. Estou cursando Teologia. Sou casada há 15 anos e nós temos o nosso filho amado, Benjamin, com 4 anos de idade.
Olá, Fernanda. Como vai? Gostaria de iniciar agradecendo pela disponibilidade de nos ceder um pouco do seu tempo para contar sua experiência com a criação do seu filho. E nesse processo, sabemos que o estabelecimento de uma rotina na vida das crianças é de extrema importância. Nos conte, qual seria a rotina do Benjamin?
Então, Benjamin, ele acorda entre 8 e 8:30. Ele brinca durante toda a manhã. Depois tem o horário do almoço, que ele senta na mesa para comer. Depois do almoço, ele tem direito a 20 minutos de televisão. Aí ele assiste esses 20 minutos, nós vamos para a escola e ele fica até as 5 da tarde. Às 5, ele volta, a gente brinca, a gente lê um livro e fica assim até as 7 da noite, mais ou menos. Quando chega nesse período de 7, 8 horas da noite, quando eu não estou em casa, o meu esposo, ele libera o Benjamin e assiste vídeo. E aí ele vai dormir por volta de 9:30. 10 horas da noite.
E como a família reagiu diante da sua decisão de não dar telas ao seu filho?
A minha mãe, que é a principal das pessoas, porque ela que cuida do meu filho o tempo todo, enquanto eu tô trabalhando, ela compreende 100% e ela me ajuda o máximo. Ela cronometra o tempo no relógio para tirar na hora do almoço. O meu marido também entende, ele só coloca quando não tem como ele dar atenção para o Benjamin, devido ao home office. O problema está na minha sogra, que lá ele assiste de verdade, né? E aí acaba atrapalhando muito ele fica muito nervoso quando ele vai para lá, ele volta muito nervoso, a gente vê a diferença. E também tem os meus tios, que não consegue entender muito bem, acha que eu estou exagerando.
Mesmo com a sua decisão, sabemos que atualmente é muito difícil manter as crianças distantes dos dispositivos de exibição. Por isso, existem outros caminhos para fazer com que esse processo seja menos invasivo. Nos conte como foi a introdução das telas na vida do Benjamin.
Até os 7 meses de nascido, ele não teve contato nenhum com tela, televisão, tablet, celular, nada. Depois disso, eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a deixar com a minha mãe. E foi nesse período que começou, né? Ele assistir esporadicamente. Quando ia um tio visitar, uma amiga visitar, e mostrava assim esporadicamente. Quando ele fez 1 ano, até porque ele chorava muito, Eu comecei a deixar a minha mãe a colocar aí em torno de 30 minutos de vídeo para ele assistir. E hoje, ele com 4 anos, assiste de 2 horas a 3 horas de tela.
Hoje, mesmo com diferentes formas de acessar as informações, ainda é difícil entender o que é válido e o que é fake news. Como foi que você aprendeu sobre as consequências causadas na vida das crianças pelo uso excessivo das telas?
Eu aprendi através de cursos que eu fazia antes de estar grávida. Eu nem pensava em estar grávida, mas eu gostava de aprender sobre crianças. Então, eu aprendi muito nesses cursos. Quando eu engravidei, eu comecei a seguir muitas páginas de redes sociais sobre pediatria. Então, eu aprendi também no Instagram, em artigos científicos que eu gostava de ler. E também aprendi através de um exemplo em casa, que foi o exemplo do meu sobrinho, que até os 2 anos de idade ele não falava nada. E a neuropediatra foi ver, ele não falava porque ele ficava o tempo todo assistindo o vídeo. Ele só sabia falar números e alfabetos, mas ele não falava nem papai nem mamãe. A partir do momento que eles diminuíram a quantidade de tela, o meu sobrinho ele começou a falar. Então foi um exemplo claro para a família dessa questão, né, do que a tela, como a tela prejudica a criança.
Agora a gente vai conversar com a nossa segunda convidada, a Márcia, que tem uma formação muito interessante e vai compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente.
Meu nome é Márcia Cosentino, eu sou formada em primeira graduação em Português, Literaturas Brasileira e Portuguesa. Depois fiz psicopedagogia, comecei a trabalhar com crianças com problemas de aprendizagem. E depois eu fiz psicologia, com pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e hipnose ericksoniana. Tenho dois livros onde eu coloquei em cada um capítulo. Primeiro é um manual de hipnose e o outro manual de terapia cognitivo-comportamental.
Márcia, e como a exposição às telas pode influenciar nas emoções e na capacidade de reter informações da criança?
A exposição da criança às telas pode sim influenciar suas emoções e sua capacidade de reter informações, porque ela atrasa seu desenvolvimento social, de linguagem, físico. Por quê? O ideal é que ela estivesse num parquinho, subindo na trepa-trepa, andando de balanço, brincando com areia e se relacionando com outras crianças, em vez de ficar paralisada diante de algo que está pronto e ela não está assim interagindo. Ela desenvolve suas emoções no contato com outras crianças. Essa interação é muito importante para o seu desenvolvimento emocional e cognitivo, porque o exagero de tempo diante de qualquer tipo de tela e a passividade que isso acarreta também gera problemas com a aprendizagem formal, sem falar da obesidade e dos problemas de visão. E muitos estudos também já apontam a hiperatividade como consequência dessa situação. Podemos também destacar o conteúdo dos programas que são muito violentos, porque, como o cérebro da criança é uma esponja, ela recebe esses estímulos que vão moldando seu comportamento e sua personalidade. A dificuldade de concentração se acentua e, como a atenção está ligada diretamente à aprendizagem, essa naturalmente é muito prejudicada.
E se as telas influenciam tanto a maneira como enxergamos o mundo, como você acha que as crianças de hoje veem a realidade de forma diferente das gerações anteriores?
Sim, as crianças de hoje, elas enxergam o mundo através do que veem. Como elas estão acostumadas a se dopar e muitas vezes se viciam mesmo na realidade fictícias, elas não se conformam de ter de sair dali, da frente da TV ou do tablet ou do joguinho e enfrentar sua vida real. Porque elas precisam estudar e não se concentram, porque na tela tudo acontece muito rápido. E há pouca tolerância delas para aprender a ler e escrever, por exemplo, que tem que vencer etapas de desenvolvimento motor, lateralidade. Então, não é fácil para elas. Nas gerações anteriores, também não se falava muito sobre hiperatividade, e hoje isso é corriqueiro em diagnósticos neurológicos. O cérebro dela se acostuma à rapidez de desenhos e jogos, o que não acontece na vida real. Então, hoje eu vejo muita passividade ou muita hiperatividade das crianças. Ou ela fica passiva, como se estivesse em frente ao nada, esperando aparecer uma tela, ou ficam hiperativas também, querendo essa tela, como se estivessem ansiosas por retornar aquilo que tanto elas gostam. E tanto elas se viciam, porque na realidade é como se fosse uma falta, né?
E como que os pais e educadores podem acompanhar o uso da tecnologia para garantir que ela seja uma ferramenta de desenvolvimento saudável e não se torne um obstáculo?
Para usar a tecnologia de forma saudável, tem que saber dosar e limitar o seu uso. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde, elas recomendam que o tempo de exposição às telas de crianças varie de acordo com a idade. Por exemplo, bebê de 0 a 2 anos nunca devem ser expostos a telas, de jeito nenhum. Crianças de 2 a 5 anos, o tempo de tela deve ser limitado a 1 hora por dia, sempre com a supervisão do adulto. Por quê? O conteúdo tem que ser de acordo com aquela idade, do 2 a 5 anos. As crianças de 6 a 10 anos, esse tempo também de tela deve ser limitado a 1 ou 2 horas por dia, sempre também com a supervisão do adulto. Tudo tem que ter supervisão do adulto, não pode abandonar a criança na frente de uma tela e esquecer dela ali, que é o que geralmente fazem. Os jovens de 11 a 18 anos, o tempo de tela e de jogos de videogames deve ser limitado a 2 ou 3 horas por dia, sempre com a supervisão também e evitando, é óbvio, o período noturno, porque o efeito da tela no, na visão vai dar problema de insônia, tá? Porque o ideal é que você encerre o tempo de tela cerca de 2 horas antes de dormir, né? E claro, durante as refeições, você tem que comer e não olhar tela, né? Então, isso aí é uma coisa fundamental, que essa programação tenha um conteúdo bom e limite de tempo.
Bom, gente, nós vamos encerrando esse episódio por aqui. Eu quero muito agradecer nossas duas convidadas, Fernanda e Márcia. Foi uma conversa muito enriquecedora para nós e eu espero que tenhamos conseguido ajudar quem está ouvindo. Não se esqueça de seguir e compartilhar o podcast na sua plataforma favorita para não perder os próximos episódios. É isso, beijo e até a próxima.